Bom dia, 9h45 da manhã, 3 de maio, quinta-feira. É o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação ao longo desse dia, que vai trazer os principais fatos, acontecimentos e repercussão envolvendo o agronegócio brasileiro, porteira fora, porteira dentro. Agora vamos falar do setor sucroenergético. Isso mesmo. Vamos até Piracicaba, então. Nos últimos anos, com a consolidação do setor, do segmento usineiro, mais especificamente, com fusões, aquisições, multinacionais chegando, o aumento da chamada cana própria, foi mudado radicalmente o perfil das relações. Hoje, toda a gestão da maioria das usinas, esmagadora maioria, são executivos, muitos deles que não formados, inclusive, dentro do agronegócio. E muitos produtores hoje, de alguma maneira, se ressentem daquelas relações do passado, de 20, 15, 20, 30 anos atrás, onde as negociações se davam diretamente até mesmo com os donos das usinas. E muitos acham que isso não é hoje algo saudável e geralmente cria problemas. Portanto, vamos falar agora sobre esse tema com Haroldo Torres, gestor de projetos do PSEG, o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, que quem é do ramo conhece, uma associação que antes foi criada como extensão da Esalq e hoje trabalha aí na disseminação de conhecimento, consultoria, formatação de projetos de forma sem fins lucrativos, aproveitando tanto o conhecimento, tanto a rede acadêmica em torno da Esalq, como também os seus alunos e pós-graduandos. Portanto, então, seja bom, tenha um bom dia, Haroldo. Muito obrigado pela sua participação aqui, a partir de agora.
Eu que agradeço, Giovanni. É um prazer estar falando com vocês e também é um prazer poder compartilhar um pouco desses comentários que você mesmo colocou sobre o setor sucroenergético para todo o público do Notícias Agrícolas.
Maravilha, obrigado, Haroldo. Haroldo, eu tentei fazer uma exposição inicial para situar os nossos telespectadores, nossos amigos. Mas é mais ou menos isso mesmo, né, Haroldo? Nós estamos vendo que há, não digo que há uma queda de braço do ponto de vista de relacionamento propriamente dito, mas há uma diferença de estrutura e de perfil profissional que isso vai acabar, de alguma maneira, criando um gargalo cada vez maior nessas negociações que cada vez mais estão sendo encaminhadas para ser uma negociação menos consecana e mais produtor. É isso mesmo, Haroldo?
Não, é isso mesmo, Giovanni. Eu acho que até antes de responder essa sua pergunta, é importante contextualizar para o ouvinte do Notícias Agrícolas a mudança que o setor sucroenergético vem passando. É um setor muito dinâmico e para quem conheceu e vivenciou esse setor na última década, por exemplo, não consegue entender o que está se passando atualmente. É um setor que foi movido na última década por intensos investimentos, construções de novas usinas, um aumento expressivo da produção de açúcar e etanol no Brasil. E quando a gente olha o período mais recente, se a gente olhar a partir de 2011, esse cenário é totalmente diferente. É um cenário que a gente apresenta queda dos nossos níveis de produtividade, usinas com elevados índices de endividamento. E por aí a gente pode passar e chegar num processo que o setor, dada a situação financeira de algumas usinas, o setor ele vem passando por uma consolidação. Essa consolidação, como você colocou, é um processo muito mais de concentração do próprio setor. O setor ele está se concentrando. Isso vai continuar acontecendo, dada a situação financeira muito delicada de alguns grupos. Nesse sentido, eu acho que a gente começa a responder um pouco essa pergunta, ou seja, dado o maior poder de mercado que algumas empresas acabaram tendo no setor, o produtor perdeu um pouco a sua força negocial. Essa força negocial deixou de existir, ou seja, a negociação que era muito mais dada no formato caso a caso, de relacionamento, um processo muito mais amistoso, ele passou a ser um processo mais imparcial. Eu costumo dizer que a linha de custo da cana de fornecedor, ela passou a ser vista na planilha de custo das usinas muito mais como uma linha de item a ser achatado para aumentar a margem de usinas, por exemplo. Só que o que nós estamos vendo exatamente hoje é uma safra cada vez menor, fruto essa de produtividades menores, e fruto essa, inclusive, de redução de investimentos dos próprios fornecedores na sua área agrícola. Então, é importante perceber que nós vamos ter que mudar esse cenário, um cenário onde o produtor e a indústria vão andar lado a lado, de forma a, de fato, caminhar numa linha de geração e compartilhamento de valor, onde não é só um lado que ganha, mas ambas as partes possam compartilhar valor. Porque se a gente olhar para a indústria, é uma indústria com cada vez mais menos matéria-prima, uma indústria com maior ociosidade, menor diminuição de custo fixo, e por aí a gente gera uma série de problemas. Então, quando a gente olha para a estratégia de diminuir, achatar o produtor, isso está causando sérios problemas na nossa área agrícola.
Haroldo, falamos da questão, você falou da questão da amistosidade, quer dizer, aqueles laços emocionais da ligação do produtor com a usina acabou. Quer dizer, isso ficou para trás, salvo em algumas regiões mais localizadas, onde tem uma ou outra unidade, mas acabou, né? Quer dizer, não tem mais isso. Além disso, aumentou a cana própria e esse processo de fusão, como dissemos, é inexorável. Com o endividamento, o estresse no setor aumentou. Naturalmente, as relações ficaram mais complicadas. Bom, o nosso foco aqui é falar dessas relações. Temos, portanto, na maioria dos grupos, e sobretudo, até mesmo em empresas que têm apenas uma unidade, são executivos. Esses executivos, eles têm que apresentar metas, eles não têm a relação emocional que se tinha no passado, ele mal conhece o produtor. Pois bem, essa é uma situação que não muda, né? E com o endividamento, com os problemas do setor, piorou. O que é preciso agora o produtor para ele continuar tendo um poder negocial? Como ele deve se preparar ou não se preparar? Considerando aqui, né, Haroldo, que nós não estamos fazendo juízo de valor tanto de um lado quanto do outro, né?
Claro, 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 Giovanni. Uhum. Aqui eu acho importante o seguinte: a maior arma negocial do produtor é a matéria-prima. Por que digo isso? E repito um pouco daquilo que eu estava comentando. O nosso maior driver, o nosso maior gargalo que nós estamos observando no setor, em algumas plantas, em algumas usinas, é falta de matéria-prima. Isso causa um sério problema para a indústria, seja em ociosidade do ativo, menor diminuição de custo fixo, e por aí vai seguir uma linha muito grande de problemas que nós vamos ter dentro da indústria. Então, a maior arma negocial do produtor é a matéria-prima. Só que não basta a matéria-prima por si só. É preciso olhar para uma matéria-prima de qualidade, com elevado nível de produtividade. Essa é a maior arma negocial do produtor que ele tem à mão. Isso, na realidade, é o que vai converter em geração de caixa para a usina. Isso que vai se converter em produto.
Naturalmente a gente sabe disso, mas de todo modo, Haroldo, a gente sabe que, com certeza, com matéria-prima ou não, o executivo, o comprador, em qualquer setor, ele vai tentar jogar o preço quanto mais baixo, melhor. Quer dizer, isso é inexorável da economia, é fundamento econômico, não tem como ser diferente. Quer dizer, se hoje a indústria detém 80% praticamente de toda a cana processada, ainda que os 20% do produtor seja importante para muitas unidades, e sobretudo se ele tiver uma cana de qualidade, essa matéria-prima que você citou, ainda assim vai ser 20%. Né? Quer dizer, o outro ponto, Haroldo, é que o setor é um setor inelástico. Você só vende cana para um comprador, ponto. Quer dizer, a soja, o milho, o café, até o algodão se exporta, se vende para processador, se vende até para varejo com processamento mínimo. Cana não, cana só tem um comprador. Então, diante disso, nós temos que, eu imagino que a contribuição do PSEG e de outros centros de pesquisa seria como orientar, como trabalhar esse nível de relacionamento. Há alguma coisa específica que a gente pode pensar nessa linha, Haroldo?
Sim, sim. Eu vejo aqui alguns pontos. Primeiro, Giovanni, eu começo a olhar um pouco mais diferente. O que, que eu vejo? Você está colocando, de fato, uma maior participação da cana própria. Só que eu acredito que o setor, de longo prazo, ele vai mudar um pouco essa sua percepção. Por quê? Dada a situação financeira das usinas, elas vão ter que passar por um processo de desinvestimento, de desoneração dos seus ativos, a exemplo de grupos como o Zinor, em que toda a área agrícola é de fornecedores. Eu vejo que algumas usinas, já nessa safra, têm feito esse processo de repassar a área para fornecedor, ou seja, dando de fato para aquilo que ele tem maior know-how para fazer essa sua atividade. E quando a gente olha, então, para o produtor como força negocial, o que ele precisa ter como tripé de força negocial, eu diria, primeiro, diferenciação da cana dele quanto à sua origem. Nós temos produtores hoje que fazem todas as operações e entregam cana na esteira. Esse produtor ele tem que ser remunerado de uma forma diferente. E assim sucessivamente, ou seja, um pilar é diferenciação da cana contra a origem. Um outro pilar é o pilar da fidelização, ou seja, o pilar daquele produtor que é fidedigno com a usina, que entrega sempre naquela usina, que não está trabalhando no mercado em spot, ou seja, deteriorando o valor e compartilhando muito pouco risco com a usina. E mais do que isso, é importante que a gente olhe também para esse reconhecimento dos produtores como busca de melhoria do relacionamento e também como busca de melhoria da própria eficiência das usinas. Um outro ponto que eu vejo, um outro pilar, Giovanni, as usinas já passaram por isso, e é um estímulo à própria profissionalização do setor, ou seja, agentes cada vez mais neutros, baseados em métricas de valor e performance, e o produtor de cana também precisa olhar, ele precisa cada vez mais ter em mente a profissionalização e gestão do seu negócio. Então, se eu colocar um tripé, a diferenciação da cana como a cana quanto a sua origem, reconhecimento da fidelização desse produtor e profissionalização. Eu acho que esses três pilares vão ser essenciais para a gente trabalhar como força negocial dentro das usinas e dentro das empresas.
A gente tem abordado aqui, naturalmente, que está crescendo essas relações, essas parcerias individuais, as fora de Consecana, o Zilor, né, já escutamos aqui, mas tudo isso a gente vê que é uma coisa para médio prazo. Não é para agora que isso vai crescer. O que eu tenho notado, e aqui eu não vou citar nomes de alguns dos nossos companheiros produtores, é que eles têm uma dificuldade, mesmo diante das condições, mesmo diante de produtores que têm essas condições que você apresentou, eles têm dificuldade de trabalhar diretamente com esses executivos, com a gestão das usinas. Estamos vendo também agora que a Orplana está operando e está sugerindo que se trabalhe cada vez mais dentro das negociações de associações regionais, tentando tirar alguma coisa além do Consecana, da referência como Consecana, né? E também a própria Orplana está levando cursos, conhecimentos, para trazer esse produtor como protagonista. Talvez essa que seria uma coisa importante, né? Fazer com que o produtor ele sente numa mesa também como protagonista, né, Haroldo?
Isso. Giovanni, você tocou agora num ponto muito sensível, né? E eu acho que esse é um ponto que o produtor que está nos ouvindo ele precisa se atentar. Se a gente olha para o Consecana, tal como ele foi desenvolvido, eu acho que na sua origem e na sua essência ele é um modelo magnífico. Por outro lado, dada a defasagem temporal que nós tivemos na atualização desse modelo, ou seja, um modelo que hoje ele não reflete na sua essência a estrutura de custos de produção, principalmente da área agrícola, isso já mostrado pelo PSEG em trabalhos da própria CNA e da própria Urbana, então o próprio mercado atualizou a essa defasagem de modificação do Consecana. Ou seja, hoje algumas regiões é feito um pagamento Consecana mais alguma coisa, Consecana mais um subsídio, enfim, por aí vai. E o que o Orplano tem discutido é um modelo baseado em meritocracia, onde o protagonista passa a ser o fornecedor, ou seja, o protagonista passa a ser as associações, onde as associações vão ter um papel cada vez mais forte, ou seja, que fortalece a associação uma entidade associativa, de forma que ela tenha um poder social junto à usina ou às usinas em que ela está na região, de forma a buscar junto aos produtores parâmetros que são interessantes para ambos os lados, tanto para a usina quanto para o produtor. Então, esse é um ponto extremamente importante que nós estamos colocando aqui. O produtor, a partir de agora, ele vai ser protagonista da sua relação com a usina. E isso é importante cada vez mais a gente ter claro, em que a partir de agora, o valor da sua remuneração vai estar atrelado cada vez mais a uma associação forte, que busca cada vez mais por eficiência e compartilhar valor. Aqui eu estou falando compartilhar valor, aquilo que ele reduz de custo para a usina, que ele possa receber aquilo que ele está exonerando a usina. Nós não estamos falando aqui de transferência de renda, a usina pagar mais para o produtor. Eu estou falando aquilo que ele desonera a usina, ele gera de custo menor para a usina, ele receber em contrapartida esse valor. Essa é a essência do modelo em que o produtor ele vai ser protagonista dessa ideia.
Haroldo, para a gente ir concluindo o nosso pensamento, eu gostaria de uma resposta bem, bem direta, dado que você também trabalha com esses dois lados e é um educador também, portanto, além de consultor. As usinas, eu insisto nesse ponto, tem uma rede, uma gestão altamente profissional, inclusive daquele diretor agrícola que costuma correr trecho para visitar fornecedores e tal. Ele é altamente profissional, não tem, mesmo sendo um agrônomo, ele não tem nenhuma relação emocional mais com o setor. Isso é um ponto. Algumas entidades, dada o seu tamanho, a sua avantajada, ela poderia ter uma necessidade de ter executivos também trabalhando para ter o contato direto, para ter uma relação, digamos, não mais dura, mas uma relação mais forte com os produtores, com as usinas, com essa rede de executivos, ou porque, na verdade, as associações são formadas por produtores, né? E esses produtores, eles têm que lidar com as suas áreas, ele tem que lidar com questões rotineiras do dia a dia de suas associações, enfim. Você acha que poderia ter essa também ser um encaminhamento ou não, Haroldo?
Giovanni, aqui eu quero falar dois pontos. O primeiro, quando a gente olha para um processo que o setor vai passar naturalmente, é um processo de profissionalização e profissionalização de gestão. Isso as indústrias, inclusive unidades que eram familiares, estão passando por um processo de reestruturação de governança, ou seja, trazendo executivos para essas empresas, profissionais, com foco em meta e resultado, como você colocou. Isso, por um lado, ele garante performance, em alguns casos, financeira e econômica, mas, por outro lado, ele quebra aquilo que o setor, por muito tempo, teve, que eram os relacionamentos afetivos, eu diria, até mesmo um contato mais tete-a-tete e um relacionamento muito mais próximo com a indústria. E o produtor, ele tem que passar por esse processo, que é um processo de profissionalização. A própria Orplana, ou no seu novo planejamento estratégico, passou por isso. E ela colhe esses efeitos dessa profissionalização com o gestor executivo à frente. E as associações vão precisar passar por isso. Até aqui deixo uma sugestão, que é o próprio Consecana. O próprio Consecana, ele precisa passar por uma profissionalização, onde você tem um gestor executivo também trazendo o mercado, que entenda as demandas e traga as demandas de fato dos produtores para uma mesa negocial, que seja parado em fortes fundamentos técnicos. Então, quando a gente olha num pilar essencial, é profissionalização. E essa profissionalização, ela tem que ser uma mudança disruptiva no setor, principalmente no lado agrícola. Mas eu vejo assim, essa profissionalização não pode ser um profissional de escritório, um profissional de gabinete que não conhece a realidade produtiva, que não conhece, quiçá, um pé de cana. Então, você precisa trazer, de fato, um profissional extremamente competente, técnico, com foco em resultados e pensando que a agricultura não é um sistema hermético, onde você entra com determinada quantidade de produtos e vai sair exatamente uma outra quantidade. A agricultura é um sistema dinâmico, onde clima influencia o nível de investimento e ainda mais cana, que é uma cultura semi-perene. Então, aquilo que você está fazendo hoje, você vai sentir efeitos por mais 4, 5, 6 anos. Então, nós precisamos, de fato, de uma profissionalização com foco em resultado, mas que conheça muito bem a realidade do campo.
E verdade seja dita, né, Haroldo? Você sabe melhor que nós aqui. Não são só as associações. Há vários e cada vez crescendo mais os chamados grandes produtores que são praticamente franqueados, né? Você citou o caso Zilor. Zilor tem 24 produtores que são franqueados, basicamente. E está aumentando. Esses produtores também, eles já estão num nível de profissionalização muito avançado, né? Porque eles negociam, independente de eles estarem num guarda-chuva dessa ou daquela associação, eles continuam tocando o negócio deles por conta deles mesmo e bola para frente, né? Agora, uma outra questão, né, Haroldo, que verdade seja dita também, né? O fato das usinas terem se profissionalizado com gestores também não é sinal de resultado financeiro assegurado, né? Quando veio a crise, todas entraram no mesmo saco, né, Haroldo? Apenas para concluir aqui e ficar claro que nós estamos mostrando uma realidade e não defendendo uma outra posição, né, Haroldo?
Não, eu acho que é importante, até pela minha figura como pesquisadora, ser bastante neutro, até porque trabalho com ambos os lados.
Uhum.
E o meu papel como pesquisador é, de fato, olhar para uma cadeia cada vez mais harmoniosa e integrada. Só que nós não vamos construir uma cadeia cada vez mais harmoniosa e integrada tentando destruir valor, principalmente do lado agrícola. Quando uhum. que a gente observa na usina, o que eu gero valor, aquilo que eu gero de caixa, aquilo que eu gero de produto, vem exatamente do campo. Se eu não mudar essa percepção, infelizmente é um setor que vai se minguar, vai de fato reduzir cada vez mais a sua produção. E nós temos um horizonte muito propício pela frente, o Renovabil trazendo novas perspectivas. Só que isso, independentemente das perspectivas serem favoráveis, nós precisamos olhar para o campo. É ali que está a geração de caixa das empresas.
Maravilha, então. Haroldo Torres, foi um prazer, então, tê-lo aqui conosco na abertura dessa programação do Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo sempre e vamos continuar, porque esse tema, naturalmente, ele vai ganhar peso cada vez mais aí, né? Sobretudo aí com esse clima de crise que, pelo jeito, vai se arrastar ainda para 2018 e, sobretudo, com um prejuízo cada vez maior para os pequenos produtores aí. Tenha um bom dia então, viu, Haroldo? Até uma próxima.
Muito obrigado, Giovanni. Foi um grande prazer.
Um abraço. Profissionalização, da mesma maneira que aconteceu nas usinas, deve acontecer mais dia, menos dias, dentro das associações regionais de produtores e até mesmo no âmbito dos produtores individualmente, de cana, porque acabou aqueles laços emocionais, aquelas relações de amizade com a consolidação do setor, e isso, se não causa um problema iminente nas negociações, acaba sempre dificultando, criando dificuldades, no momento onde o setor está estressado, podemos dizer assim, com os baixos níveis de produtividade, preços em queda, e o PSEG, conhecido Centro de Extensão, Pesquisa e Consultoria, aí, ligado, aí, de certa maneira, a Esalq, em Piracicaba, é um dos pontos aí que pode ajudar nessa arrancada diferenciada na governança também porteira adentro. Notícias Agrícolas fica por aqui por enquanto, aguarde que voltamos imediatamente. Até já.